Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Estes são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro vacila e cede empate ao São Paulo nos acréscimos. A estreia de Leverkusen e Atlético apresenta o futebol dos tempos de Altuori e perde para os reservas do Grêmio. E ainda a América se impõe, vence o Ceará e assume a liderança da Série B. Agora, no meio-dia 20 no campus desta segunda-feira, 28 de abril, que está só começando, fique ligado. E ao meio-dia 21 a gente começa o programa de hoje, claro, destacando o Cruzeiro, que ontem, como eu disse, deixou a vitória escapar no finzinho da partida contra o São Paulo, jogo disputado lá em Uberlândia, no Parque do Sabiá. Um lance duvidoso, né? Ali uma falta que não existiu, mas o juiz apitou. E no lance da falta, na batida, gol de cabeça, empate do São Paulo, 1-1. Empate com gosto de derrota para a Raposa. As informações desse empate de ontem com o repórter Denis Marco.
Na linda tarde de domingo, sem nuvens no Triângulo Mineiro, o Cruzeiro entrou em campo com seu novo uniforme para o Clássico Nacional contra o São Paulo. Marcelo Oliveira escalou Fábio, Ceará, depois Mike, Dedé, Bruno Rodrigo, Samúdio, Henrique, Lucas Silva, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, William, que deu lugar a Newton, e Júlio Batista, substituído por Borges. O jogo começou com o Cruzeiro atacando. Júlio Batista, aos 5, fez boa infiltração pela direita, mas acabou barrado pela zaga antes de conseguir cruzar. Aos 9 minutos, o William recebe falta, que Lucas Silva bate, mas a bola rasteira sai à esquerda do gol tricolor. Aos 12, o William acionado na esquerda, corta para o meio, bate cruzado, Marcelo defende no centro do gol. Aos 14, Bosquilha chuta forte, Fábio cai no canto certo, mas nem precisa. Bola para fora. Aos 23, Cruzeiro teve ótima chance depois de cobrança de falta de Everton Ribeiro, mas Ricardo Goulart, de frente para o gol, manda para fora. Aos 103, Alexandre Pato de cabeça raspa a bola e manda para fora. Aos 40, Rogério Ceni da entrada da grande área bate falta e a bola vai caindo e cai para fora. Sem perigo pro gol de Fábio. Aos 43, Everton Ribeiro cruza para a área, mas ninguém do Cruzeiro consegue chegar para mandar pro gol. 0-0 no Parque do Sabiá. No segundo tempo, os times voltam descansados e prontos para mais 45 minutos de muito calor. O tricolor começa assustando, mas aos 4 minutos de falta, Júlio Batista abre o placar. Bola por cima da barreira, Rogério Ceni parado e gol do ex-São Paulo. 1-0 Cruzeiro. No minuto seguinte, Fábio esperto impede o empate. O Cruzeiro volta bem melhor no segundo tempo. Aos 11, Samudio invade a área pela esquerda, mas comete falta de ataque. Aos 21, Bruno Rodrigo tira a bola na pequena área e salva a Raposa. Aos 26, Everton Ribeiro cobra a falta, Dedé sobe, mas manda pra fora. Aos 37, Lucas Silva manda uma bomba, mas Rogério Ceni atento, consegue defender. O jogo parecia caminhar para uma vitória quando o Antônio Carlos, depois de cobrança de falta que só o árbitro viu, sobe mais que Bruno Rodrigo e manda para dentro do gol. Aos 46 minutos, 1-1. Marcelo Oliveira comentou a partida.
São Paulo se propôs no primeiro tempo a nos marcar, tentar nos marcar bem, nós tivemos um domínio, mas sempre que eles vinham também era muito perigoso, porque são jogadores rápidos. E voltamos para o segundo tempo tentando corrigir um pouquinho a parte técnica na hora de fazer a última jogada. Conseguimos o gol cedo, isso deu uma tranquilidade, o Cruzeiro procurou jogar e agora a gente lamenta, no final estamos fortes aí na sequência do brasileiro e vamos nos mobilizar muito para o jogo do Cerro Porteño, que é fundamental aí na sequência.
O jogo dos 9 títulos nacionais terminou com gosto amargo, um empate com sabor de derrota para o time celeste. Agora ir para o Paraguai e só pensar na decisão contra o Cerro Porteño na quarta-feira. Repórter Denis Marco.
Valeu Denis, agora meio-dia 25, é isso aí. Agora é pensar, esquecer um pouco o brasileiro e pensar na quarta-feira, o jogo do ano para a Raposa contra o Cerro Porteño lá no Paraguai. Jogo dificílimo, o Cruzeiro tem todas as condições de vencer, mas, como eu disse, vai ser muito difícil, vai ter muita dificuldade, mas eu boto fé que o Cruzeiro volte classificado lá do Paraguai. Agora meio-dia e 25. Pois é, e o América confirmou a boa fase e alcançou neste sábado a primeira vitória na Série B do Brasileirão. Venceu por 3-0 o Ceará. A partida inspirada, né, do atacante Obina, que marcou um dos gols. O Coelho deu poucos espaços ao time cearense e já na primeira etapa abriu dois gols de vantagem. Elcinho e Andrei Giroto também deixaram suas marcas no Independência. Depois do jogo, o técnico Moacir Júnior destacou a importância da vitória e também fez elogios ao time do Ceará. Vamos ouvir.
Hoje não ganhamos de qualquer time. Ganhamos do campeão cearense, do vice-campeão da Copa do Nordeste. Um time muito bem estruturado pelo Sérgio. Sem dúvida nenhuma, é um dos concorrentes diretos para o acesso esse ano. É o centenário deles. Investiram muito. Ao contrário do que se pensou, estaria desgastado. Nada disso. Segundo tempo, correram muito. E a gente, graças a Deus, encaixou um bom jogo. Todos os jogadores aí dando o seu melhor, procurando fazer jus aí à presença do torcedor num sábado à noite. Eu tenho certeza que aqueles que aqui vieram saíram satisfeitos com o comportamento dos nossos jogadores.
Tá certo. Esse é o Moacir Júnior falando então da vitória do Coelhão. 3-0 para cima do Ceará. E com a goleada, o América assumiu a primeira colocação da Série B do Brasileirão. Com 4 pontos ganhos, o Coelho vence outros 4 adversários, o Náutico, o Bragantino, o ABC e a Luverdense, nos critérios de desempate. O próximo compromisso do Coelhão está marcado para o próximo sábado, dia 3 de maio, às 4h20 da tarde, no Clássico Mineiro da Segundona, contra o Boa Esporte. O jogo será disputado lá no Estádio Melão, em Varginha. Portanto, próximo sábado tem o Clássico Mineiro da Segundona. Agora 12h27. Falando agora então do Atlético, que ontem, mesmo jogando contra os reservas do Grêmio, não conseguiu vencer os gaúchos. É mais uma derrota para conta do Galo. As informações desta derrota atleticana com o repórter Rafael Miguel.
Olá, Bruno e ouvinte ligado no meio de 20 no Campus. O Atlético foi a Porto Alegre pegar o Grêmio e acabou derrotado por 2-1 para o time da casa. Na partida que marcou a reestreia de Leverkusen como técnico do Atlético, entraram em campo Vitor, Alex Silva, Otamendi, Leonardo Silva e Emerson Conceição, Pierre, Leandro Donizete e depois André, Ronaldinho Gaúcho, que saiu para a entrada de Guilherme, Fernandinho, Diego Tardelli, depois Marion e Jô. Logo no começo da partida, o Grêmio partiu para cima do Galo e abriu o placar aos 10 minutos com um gol de falta de Alan Ruiz. Aos 21, a defesa do Atlético falhou e entregou um presente para Lucas Coelho, que ficou cara a cara com Vitor, deu uma meia-lua no goleiro e tocou para o gol vazio para aumentar o placar. 2-0. Depois do segundo tento, o Grêmio começou a administrar o placar e o Atlético tinha muitas dificuldades em criar chances de gols. A única oportunidade do Galo na primeira etapa aconteceu aos 26 minutos, quando Ronaldinho Gaúcho bateu falta perigosa e obrigou Marcelo Groi a fazer uma grande defesa. Na segunda etapa, o Atlético continuou em dificuldades e foi o Grêmio quem teve a primeira chance. Aos 16 minutos, quando Vitor salvou o Atlético em chute de Rodriguinho. Aos 38, Emerson levantou na área. Jô escorou para Fernandinho, que dominou e bateu no canto esquerdo do gol do Grêmio para diminuir o placar. Dessa forma, o placar ficou mesmo em Grêmio 2, Atlético 1. Após a derrota, o técnico Leverkusen comentou sobre o jogo.
A derrota nunca está na programação, mas eu vi um time que procurou reagir. Na verdade, foi mais um jogo parecido com a Libertadores. Né? Os times aqui no Sul jogam dessa maneira, principalmente no Rio Grande do Sul, com muito choque e deu para observar algumas situações. O time demorou um pouco para reagir no primeiro tempo. Um resultado muito ruim, mas é uma ótima oportunidade. Nós teremos uma ótima oportunidade para recuperar esse dano que nós sofremos hoje, na quinta-feira.
Agora o Atlético se reapresenta na terça-feira na Cidade do Galo e começa a sua preparação para a grande decisão de quinta-feira, na partida contra o Nacional da Colômbia. O Atlético precisa reverter a derrota por 1-0 no primeiro jogo para avançar às quartas de finais da Copa Libertadores da América. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Agora é pensar no Atlético Nacional de Medellín, adversário de quinta-feira no Independência. 12h30, o meio-dia e 20 no Campus termina aqui. O O programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Carolina Rezende como produtora. Sob coordenação de Kleber Pacífico, fiquem agora com o Jornal UFMG. E até amanhã, claro, ao meio-dia e 20. Um grande abraço, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.